Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
I'm standing on a rock and I ain't going nowhere.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos fazer a nossa primeira biografia de uma atriz, Sandra Bullock. Vamos falar sobre toda a carreira dela até chegar em Um Sonho Impossível, entre parênteses, O Lado Cego. Estamos aqui com Maurício Saldanha.
Sicas, chora, Sicas.
Thiago Siqueira.
Maurício Saldanha, volte aqui que você é meu refém.
Nós vamos falar aqui sobre toda a carreira dessa atriz, norte-americana, que algumas pessoas gostam, outras pessoas nem tanto. Nós vamos tentar descobrir aqui o que é que tem de bom ou o que é que tem de ruim na carreira de Sandra Bullock. Já voltamos.
E-mails. Bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out. It's hard to yell when the barrel's in your mouth. Come on. Bring 'em out, bring 'em out. Hey. Bring 'em out, bring 'em out. Yeah. Bring 'em out, bring 'em out. Hey.
Vamos lá, Maurício.
Vamos aonde, Jurandir?
Tá com colete à prova de bala, Maurício?
Ai, Jurandir do céu. Saí da delegacia às 6 horas, não trouxe.
A galera pegou pesado nos comentários, nos e-mails, no, nas tweetadas referentes ao programa 175. Muita gente quer esquecer esse programa, apesar do programa ter um bom conteúdo, né, mano? Boa discussão.
Eu gostei da discussão, a participação da excelentíssima Bichara e do excelentíssimo...
Bichara entrou pra eternidade, um cara falou lá, arroba Bichara, entrou pra eternidade por causa de uma chupada.
O Afonso, adorei a participação do Afonso. O pessoal não gostou, né, Jandir, porque... Ali,
Não, o pessoal não gostou por causa de uma palavra.
20 segundos durou o tempo que foi a eternidade que você odiava.
Uma palavra só, foi a palavra medíocre, igual a Tolkien. A galera se revoltou, né?
Eu queria só deixar claro que eu não falei que era medíocre. O assunto tá rolando e o Afonso coloca isso e eu vou no embalo dizendo sim, 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 porque eu queria continuar, queria já... Vocês têm que entender, pessoal, que é complicado fazer o programa, a gente, pra entrar num time, a gente vai indo, vai falando, e não pode deixar a peteca cair. Então, às vezes tu tá concordando com a pessoa sem a pessoa terminar de falar. E eu assim, equívoco meu, claro, deveria saber antes o que ele tava falando pra confirmar, e concordo ali, e aqui também não quero nem ficar só me defendendo, porque o Afonso não tá aqui pra se defender também. Então acho que não seria nem justo ficar falando desse assunto sem o Afonso estar aqui também. Eu acho só que da minha parte, o pessoal que acha que ficou explícito na ideia de vocês, que eu falei e concordei que Tolkien é medíocre, me desculpe, eu estava a falar do filme, da saga. Acho que também não quer dizer menos, porque quem é fã do Tolkien também gosta muito da série cinematográfica. Eu acho que a franquia é medíocre, não gosto da franquia. Gosto do Peter Jackson como diretor, muito mais em Almas Gêmeas, até no Olhar do Paraíso, gosto do Fome Animal, gosto inclusive de Espíritos, mas não gosto da franquia Senhor dos Anéis. É um filme que só me trouxe sono durante os três filmes, eu realmente fiquei eufórico, gostei muito dos trailers, fui, dei de presente pro meu irmão de Natal, o Senhor dos Anéis 1, o ingresso, uma caixinha bem bonitinha, dois ingressos, fui com ele, dormi o filme inteiro. Mas isso ainda vai ter uma oportunidade para eu argumentar melhor e acho que merece que eu argumente melhor, mais sabiamente. Aqui só coloco que não falei da literatura de Tolkien. Nunca li e não me atreveria a falar da literatura de Tolkien sem ler. Nunca me interessei, nunca li. Então, não concordo que seja medíocre a literatura. Mas sim, falo, medíocre é a saga.
Eu discordo totalmente do Maurício. Eu gosto muito da trilogia Senhor dos Anéis, dos filmes. Apaixonado, vejo pelo menos uma vez por ano toda a trilogia, e realmente como eu falei no programa, eu não consigo ler os três livros do Senhor dos Anéis. Comecei a ler o primeiro, sempre durmo no... Porque o que acontece com o Maurício no cinema acontece comigo no livro, sabe? Apesar de ter lido O Hobbit, ter achado uma maravilha, na minha opinião, eu acho O Hobbit muito melhor do que os três Senhor dos Anéis. Não sei se alguém concorda comigo aí, mas o livro Hobbit é muito bom.
Eu retiro medíocre, tá? Eu acho que é um filme, uma saga ordinária, comum. Nada de especial pra mim. Pra mim, minha opinião, gente. Mas quero pedir, se eu chateei alguém, mil desculpas, não queria chatear ninguém.
Pô, mas também é a discussão, né, mal? Ficar também pedindo desculpa por tudo que a gente fala também não dá certo, né? Se você não concorda, não concorda. Coloca lá nos comentários, ó, não concordo, por isso. Mas não é por isso que você vai desmerecer também o programa, né? Por causa desse comentário.
Desmerece o Maurício. Desmerece o Maurício.
Não, desmerece o comentário que ele fez, entendeu? Ou rebate o comentário. O que não pode é chegar e dizer, ah, mas o Rapadura Cash falou isso. O Rapadurcast não é mais o mesmo porque não gosta mais de Tolkien.
Não, o Maurício não é mais o mesmo porque falou isso, entendeu? Também é. É uma coisa. Isso é censura. Eu decidi o que eu tenho que falar ou não tenho que falar.
Isso aí é opinião. Opinião é opinião. Se você não concorda, beleza. Coloca nos comentários e diz aí. Também não pode ficar também querendo se justificar de tudo.
Ah, só deixar claro que era isso mesmo. Não tô querendo justificar nada mais do que o que pode ter soado errado. Às vezes é chato mesmo. Eu não quis soar errado e eu não falei da literatura. Bora com os e-mails. Tem um recadinho, João? Recadinho.
Ô, Maurício, nós pedimos para as pessoas enviarem para nós os telefones. Continue mandando os telefones pra gente. Pra gente dar início ao Rapadura Fone, né? Voltar com o Rapadura Fone.
Continuidade, né? Continuidade, nós vamos dar continuidade. Então, o pessoal que tá mandando, esperem que nós vamos fazer uma sessão de e-mails bem especial com várias ligações. Então, não pense que a gente deixou de lado, não. A gente só tá querendo acumular bastante telefone.
E meu povo, nada de interesse, porque tem gente, não, mas eu quero ganhar ingresso, quero ganhar DVD, também não é assim não, a gente vai ligar também pra participação da galera, não é só brinde, nenhuma semana em especial nós vamos sortear alguns box, né, Maurício,
de filmes aí. Eu inventei de dar um ingresso pra mulher do meu pai, gente, pra minha madrasta querida, Margareth,
quer pra sempre.
E ela quer pra sempre, gente. Eu dou um abraço nela, ela, oi, olha, se tiver eu quero, tá.
Meu sobrinho aqui, toda semana vem aqui em casa pedir ingresso pra assistir filme.
Não é só.
Não é não, Matheus? Então o pessoal do Rapadura Fone, nós vamos ligar, mas pra trocar uma ideia com vocês sobre o tema, sobre algumas polêmicas da semana, né, Mal?
O pessoal vai dar telefone de pizzaria agora, sai de sacanagem.
E de vez em quando nós vamos sortear alguns box, por exemplo, para programas temáticos, né, Mal? Vem pela frente aí, sortear uns DVDs, né, uns box, a galera vai curtir aí, né?
Com certeza vai ter as surpresas, tá começando aí o verão americano. O nosso inverno brasileiro vai ter, com certeza, surpresinhas no Rapadura Fone.
Vamos lá, Maurício. Muitos e-mails referentes ao programa sobre adaptações, reboots e remakes. Algumas pessoas mandaram sobre o Oscar.
E daí fica chato não ler, né? Não ler quem mandou pro Oscar. Vamos ler um.
Fazer uma mescla dos dois, né, Mal?
Quem é Franco? Itaiuta tava.
Itui.
Quem é Franco? Ituita.
Eu vou deixar isso tudo, viu?
Não, vai cagar.
Ituiutaba.
Quem é Franco de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro? Acompanho o trabalho de vocês há tempos, mas esse é o primeiro e-mail e comentário. Acho que a ficha caiu. Que o que leva vocês a fazerem esse trabalho maravilhoso e que tanto gosto é mesmo a interação das pessoas. Prometo tomar por hábito daqui para frente. Bem, começo por dizer que também não concordei com Guerra ao Terror para Melhor Filme. Adorei e morria de rir cada vez que o Siqueira gritava: Meu Deus, que isso, Jurandir! Bem, adoro todos vocês. A sinergia do cast é super legal. Aproveito para dizer que gosto muito quando o Fábio Barreto participa. Acho que ele deveria ser um regular. Ele confere muito embasamento aos comentários e de uma forma acessível. Abração para todos e obrigado por fazerem o Rapadura Cast. Obrigado você, Kenia Franco, por não me citar. Olha só, a questão, só deixa eu responder aqui, o Barretão. Vocês às vezes não ouvem muito nós aqui, em off, né, obviamente, porque tá em off. Mas a gente se gosta muito e somos tudo uma família muito grande. Eu, o Jurandir, a gente, todo mundo do cast, adoro o Barretão. Só que todos nós também temos nossos ofícios fora o Rapadura Cast. Então, conciliar esses horários, agenda, pauta, é bem complicado. Sempre que dá, pode ter certeza que o Barretão, ou o PH, ou o Bruno Mendonça vão estar juntos. Agora, quando não dá, com certeza vai ser só eu. Ah, imagina! Segue aí, Jandir.
Do Vinícius Volkov Antunes, Osasco, São Paulo, 18 anos, São Paulo, cidade muito bonita. É sempre complicado falar em adaptações, reboots e remakes e um tanto quanto confuso distinguir cada um deles. Do meu ponto de vista, remake é a refilmagem de uma obra. Justamente por isso, acho desnecessário e até uma ofensa à obra original. A pergunta que fica é por que fazer algo que já foi feito? Onde está a criatividade e a originalidade dos roteiristas? Uma refilmagem me dá a impressão de que o novo diretor se acha capaz de fazer melhor do que o trabalho original. E quantas bombas já vimos de projetos desse tipo? Alguns fazem sucesso comercial, mas não tem nenhuma qualidade cinematográfica.
Eu consigo, às vezes, tentar compreender melhor isso, e acho que é uma coisa de mercado também, acho que tem que colocar isso no, na balança, Vinícius. O pessoal muito pensa na indústria e como é que chega esses filmes aos novos olhares. Eles pensam botar um novo olhar nesses filmes. Os Pássaros, eu adoro e acho um dos melhores filmes de Hitchcock. Agora, sempre, vou confessar um negócio que eu acho que eu não falei no cast, sempre quando existe a palavra refilmagem de um filme que eu gosto, acho que os primeiros 15 segundos eu fico muito feliz. Depois você começa a lembrar dos que não deram certo. Mas eu gosto da ideia da refilmagem, eu entendo que o pessoal não vai atrás dos filmes antigos. Então, é uma maneira legal de chegar de um novo olhar sobre Os Pássaros, que seja da direção, da produção do filme. Daí a pessoa que assistir pode e vai saber que é uma refilmagem, pode ir atrás do Hitchcock. Talvez sem isso, Vinícius, nem teria a possibilidade dessa pessoa ter a consciência, o conhecimento que existiu Os Pássaros de Hitchcock. Vamos lá, Francisvaldo Pontes, dos Santos, Pacatuba, Ceará. Sou delegado da Polícia Civil de Ceará e gostei muito das observações que vocês fazem sobre os filmes. Quando eu era menor, meu pai me levava ao cinema, Cine Diogo, ele coloca, para assistir Paixão de Cristo, o antigo, Ben-Hur, etc. Aí deixei pra lá o trabalho, sabe, hoje aqui, acolá, pego um DVD e assisto algum filme, gosto de ficção científica, mas não é como o cinema. Abraços a todos da equipe. Isso aí, ó, isso aí responde até o e-mail do Vinícius, né, Juras? Tipo, olha quanto cinema o Francisvaldo assistiu dos originais, né? Do Ben-Hur original. Imagina se vier uma refilmagem de Ben-Hur. Francisvaldo ia gostar? Até
Deus me livre.
Ou o próprio Paixão de Cristo.
Mel Gibson.
Mas assistiu? Ele refere isso aqui do antigo Paixão de Cristo.
É. Não vou falar nada, porque eu não quero nem ser preso. Vou contra o cara delegado da Polícia Civil. Pode ser qualquer um. Muito obrigado.
Obrigado, Francisvaldo. Grande abraço. E nos coloque mais. É muito legal as informações, as lembranças de cinema. Ele coloca até aqui, ó, o Cine Diogo. Conhece o Cine Diogo, Jandir?
Lógico que conheço. Clássico. Não existe mais.
Então, acho que é legal o pessoal citar. Sempre muito legal a memória, né? Ajudar o banco de dados aí com as memórias dos próprios visitantes, os seres rapadurianos. Jurandir, continua os e-mails.
Amanda Cristina. Bom, da mesma forma que o Jurandir, eu fiquei extremamente revoltada com esse Oscar, Maurício. Não sou a maior fã de Avatar, aliás, nem gostei tanto assim do filme, mas poxa, como assim não ganhar? E perder pra Guerra ao Terror? Com relação aos outros prêmios, não achei justa a premiação de som. Até agora, na verdade, eu não entendi qual foi o critério pra escolha. Frustrante, diria. Enfim, queria desejar meus pêsames ao DVD do Juras. Confesso que a primeira coisa que pensei quando Avatar perdeu o prêmio de melhor filme foi exatamente a aposta dele e quase me fez chorar. Mas sério, eu fiquei muito triste, eu também fiquei muito triste. Quem quiser mandar um DVD do Rei Leão pra mim, eu ficaria muito satisfeito. Não quebrarei, jamais. Vai mandar um pra mim, Maurício, aí?
Jandir, eu tô te prometendo aqui, não é? Todos os DVDs de Rei Leão que eu ver na minha frente, daqui por diante, eu vou comprar. Mesmo que já tiver ganho, eu vou te dar. Se eu ver 18 na minha frente até o final da minha vida, tu vai ter mais 18.
Grato pela preferência.
Laís Helena, I have 18 years, Colorado, interior of the Paraná. I am a girl numa cidade pequena, onde gostar de cinema é visto como lose of time. Então, foi bom a very good. Saber que existem pessoas que possuem a mesma relationship magical that I have com a sétima arte. Is much too good saber. Que é normal cry, sorrir, vibrate e até dar a vida marcada por movies a ponto desse te ajudar a solucionar questions personals. Acho linda essa relação que vocês têm com o cinema. A dedicação de montar com todo carinho este podcastle, proporcionando uma vision possible and true about the experience of cinematographics. Vou fazer uma confession. Aqui entre nós, toda vez que vou ao cinema, I never levanto assim quando as luzes se acendem. Eu fico ali quietinha, sit down, potencializando todos os sentimentals que o filme em questão me proporcionou. E por mais infantil and child que pareça, gosto de imagine the people, my name embaixo do directed by. E é este meu grande dream, mas também é bem platônico. E por agora preciso me apegar a uma carreira que me dê stability financial. Para quem sabe um dia, posso correr, run through my dream. Não sei porquê, but tive vontade to tell you a vocês. Tchau a vocês. Talvez seja porque nunca tinha visto alguém que valorizasse o cinema como vocês. que soubesse apreciá-lo como arte, como aprendizado, partindo dessa premissa que quem sabe sejam os primeiros a realmente entender essa força maior do que eu, me faz querer participar disso, estar atrás das câmeras. Talvez seja porque vocês fazem os ouvintes feel very, very old friends. I only thank you for dedication para com ouvintes. Belas gargalhadas, belas good indications de filmes, bela companhia all the weeks. Mas acima de tudo, vou me fazer feel understanding. Maravilha, a Laís aqui então diz que maravilha, Jurandir, que ela se vê, Jurandir. Ela mora numa cidade pequena, então é small town, Jurandir. Ninguém gosta de movies ali, Jurandir. Rapadura Cast a leva para esse portal, Jurandir, próprio, onde ela conversa com ela mesma, os amigos dela imaginário, e ela mesma, os amigos imaginários. E ela daí, Jurandir, consegue confessar para ela mesma, amigo imaginário, e ela aqui, e nós no mesmo aqui que estamos ouvindo, que ela, Jurandir, que está atrás das câmeras, Jurandir, ela consegue ver o nome dela, Jurandir, no direção... Lá nos créditos do filme, Júlio.
Isso é muito bom, você assistir um filme, né, Mal? E você gostar dele e no final aparecer dirigido por Jurandir Filho. Porque você fala assim, né? Diz que a nossa biografia tá no cinema, né?
Sabe uma coisa que eu faço muito, Laís? Laís, não é pra ti. Laís, é o seguinte, Laís. Eu faço, eu imagino trailers. Sempre imaginei trailers na minha cabeça. E eu sempre fui o protagonista. É bem legal. Testa isso, Laís. E se tu virar cineasta, nos escreve. E se não virar, nos escreve. Adorei.
Vamos lá, falar sobre Sandra Bullock. Maurício, você está preparado, Maurício?
Jurandir, let's go, Jurandir! Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
I'm making an offer, man. I'm a cop, you idiot!
James Bond. Life was life.
You can't handle the truth, Johnny!
I'll be back.
And the Oscar goes to...
Rapadura Cast.
Vai ser a nossa primeira biografia de uma mulher.
Esse ano as mulheres estão quebrando paradigmas, hein?
Sandra Bullock? Cadê a Meryl Streep? A Meryl Streep faz um filme por ano, então a gente vai ter muita oportunidade.
Pra... Às vezes não, mas eu vou dizer também, mas eu vou concordar, Sandra Bullock?
Como assim, né?
É o quê?
Bullock. Ela é, no mínimo, muito suspeita. Fazer um trocadilho com a cidade que ela nasceu pra já dar caminho na coisa. Ela é suspeita da rua Arlington. Lembra aquele filme Suspeito da Rua Arlington? Sandra Bullock nasceu em Arlington. Que cidade é essa? Estados Unidos? Arlington. Onde é que fica Arlington?
Na Virgínia.
Em Virgínia? Quando é que será que ela perdeu a virgindade?
Ah, meu Deus do céu.
Sabe o que a cara se sente importante de tirar o cabaço de uma mulher e ganhar o Oscar?
Mas se você for comparar, o primeiro filme dela foi em 87, ela tinha o quê? Tinha 23 anos. Ela já tinha descabaçado ali, né? Mas eu acho, né? Será que o pessoal de Arlington são conservadores, assim?
Ela tem cara de republicana. Não sei porquê, eu acho que ela tem cara de republicana, sabe?
Arlington.
Coloque conteúdo nessa sua informação, se quer. É republicano em que sentido?
Não, tem cara de ser aquela pessoa conservadora, sabe? Até as personagens delas. Vê a N de velocidade máxima 1 e 2.
Não, então chega lá. Vamos começar com a Sandra Annette Bullock, Arlington, Virgínia, 26 de julho de 64. Ou seja, já é coroa. E é panela velha que faz comida boa.
Maurício e seu gosto por milfs.
64, ó, já é, né? Vamos fazer as contas? 74, 74, 94, 2004. Passou dos 40.
Vai fazer 46 anos.
Ai, 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 ai. Filme baixo, puxa e vai. Estreou no cinema com o quê? Com que filme? O filme que eu e o Jurandir tentamos ver, né, Jurandir?
Eu vi.
Você não conseguiu ver.
Jurandir, você que teve coragem de continuar com o filme, eu não consegui. Começa lá o filme, eu sei que tem as Torres Gêmeas, e daí começa um bafafá e um blé-blé-blé, e ela é uma menininha, que é a namorada do cara, que tem ligação com o exército. Eu não entendi porra nenhuma, Jurandir.
Na verdade, foi um dos piores filmes que eu já tive o desprazer de assistir nos últimos anos. Que filme horroroso, é conhecido no Brasil como Carrascos.
Que é isso?
Tradução literal do título, né?
Uns caras mortos, assim, muito sangue. Parecia um filme do Tarantino no começo da carreira, sabe? Degringolou de uma forma que eu não entendi. Até que apareceu o rostinho bonitinho de Sandra Bullock aos 23 anos de idade. Primeiro filme dela.
Ai, não, bonitinho não. Parecia aquela meio gordinha até.
Tu sabe a Jennifer Aniston no começo do Friends? Que ela tinha uma cara meio redondinha, né, meio...
Cabelo meio ruim, né?
Mas é bonitinho, sabe? É bonitinho lá, aquelas calças nos peitos.
Ah, cara, 87, né, bicho? Meio dos anos 80, aquela moda toda maluca.
É horroroso. É. Horroroso, mas não foi uma estreia muito decente, não, né?
Mas ela aparece mais, é isso? Então ela continua, que eu parei ali, ela continua...
Continua,
ela...
O filme inteiro é dela, né, na verdade.
Ah, e tem uma e a atuação dela, tem algum momento legal?
Fraquíssimo.
Eu sei que depois desse Hangman aí, ela fez várias coisas aí na televisão, inclusive...
Ela participou de um crossover do Homem de 6 Milhões de Dólares com a Mulher Biônica.
Meu Deus do céu, rapaz.
Olha, eu estava precisando nessa época, Maldinho, de um rostinho assim como o da Sandra Bullock. Ah, que tinha nessa época? Quem era que tinha? Meg Ryan?
Não, nem tava. É aí que começa todas elas. É 88, 89, começa
Meg Ryan. É os anos 90, começa... na verdade, é o ano dessa galera, né?
Nos 90 tiveram essa briga feia entre a Meg, entre a Julia e a Sandra. Depois a gente pode até brincar com quem é que ganhou essa briga. Poção do Amor número 9, que tem a música Love Poção
number 9. É um campeão do Intercine, do Curujão, da Sessão da Tarde antigamente. Rapaz, esse filme passou muito na Globo, viu?
E olha que é um filme que tem total, cara, de filme que até hoje tá passando, que Hollywood tá produzindo. A mulher tá apaixonada, o cara não tá nem aí, faz uma poção do amor pro cara ficar bem doidão. Ela participa aqui desse filme que tem a presença célebre da Anna Bancroft, ou pelo menos, né, a Mrs. Hobson. Pelo menos aí ela trabalhou com alguém interessante na atuação. É interessante a gente ver isso, a carreira dos atores. Por mais que sejam atuações pífias, que sejam roteiros horríveis, tem sempre alguma coisa a citar. Aqui, pelo menos, olha aí, ó, segundo filme da mulher, ela mente contra a cena com Anna Bancroft. Então, alguma coisa aconteceu em 992 para essa mulher fazer, em 93, 6 filmes.
Caraca, que demais, hein? Parabéns, Sandra Bullock. Foi o momento dela, né?
A gente já falou muito em cast aqui sobre a posição da mulher no filme. Exato. Tá? E, querendo ou não, a Bullock aqui é a protagonista do filme e tá ali encarando todas e tudo, fazendo uma comédia romântica. Hollywood sempre quis isso. Hollywood é feita disso, desde a Hollywood clássica, entendeu? Catherine Hepburn fazia esse tipo. Eles sempre quiseram alguma substituta, sempre procuraram. E olha aí, ó, a resposta é essa. 6 filmes no ano seguinte, com a mulher que fez o segundo filme em 92 e depois fazer 6 filmes? Que maravilha, pelo amor de Deus. Ó.
E filmes que ela meio que é protagonista, né, Mal?
Vale só citar aqui também, O Silêncio do Lago também, que já falei muito aqui, porque eu gosto muito do Silêncio do Lago original, filme polonês, do Jorge Luizer, diretor que também dirigiu a refilmagem. Aqui tem o Kiefer Sutherland, tem o Jeff Bridges. Olha aí, ó. Ela, no terceiro filme da vida dela, ela contracena com o vencedor do Oscar no mesmo ano que ela ganhou o Oscar. Olha que loucura. Ela, lá em 93, contracenou com o Jeff Bridges. E Jeff Bridges hoje ganhou o Oscar junto com ela em 2010.
Coincidências da vida, hein?
Pô, fantástico, né? E tem esse daí, faz um filme também que, literalmente, a tradução seria Quando a Festa Termina. Mas eu acho que é legal citar tanto o Demolition Man, Demolidor, que se casa dói, ele vai prosar isso sobre o filme. Mas antes, vou citar aqui Um Sonho, Dois Amores.
Um Sonho, Dois Amores, que filme legal, cara. Ela já não era mais menininha ali, não, viu, Mal?
Já não era.
Já era quase trintinha ali, né?
É um pessoalzinho pra Nashville, esse pessoalzinho nada mais é do que Dylan McDermott, que é a Sandra Bullock, que é o River Phoenix falecido, e a Samantha Mathis. Então tem 4 atores que, olha, a gente viu o Dylan McDermott, porra, depois a gente viu ele aonde? No Casamento do Melhor Amigo, a gente viu ele, inclusive, num filme aí. Eu vi ele no filme do Martin Scorsese, não vi? Esse rapazinho aí.
Não, tu viu no filme dos Irmãos Coen, né? O Came Depois de Ler.
Exatamente. Então, Pouca Coisa Não Era. River Phoenix com certeza iria muito mais longe do que foi se não morresse. E a Samantha Mathis, a última vez que vi a Samantha Mathis foi no Psicopata Americano. Eu gosto bastante do Sonho dos Amores. Até há pouco tempo falei com o Juras sobre a música que toca, que o Juras presenciou que eu lembrava da música, eu assisti em 1993 e ainda lembrava uma canção da Samantha Mathis. É recheado de canções, o Dallas McDermott canta, a própria Sandra Bullock canta. Ela, inclusive, escreveu a canção, né, Juras?
Exato, exato. A canção é Havoc Knock on My Door, né? Foi escrita pela Sandra Bullock, que é ela que canta no filme de uma forma bem tosca, assim, engraçada, sabe?
Desses filmes citados, Hangman, Love Potion Number 9, né? Poção do Amor Número 9, O Silêncio do Lago, O Da Festa Termina, Um Sonho Meus Amores, a minha opinião é que em O Silêncio do Lago que a gente vê que a Sandra Bullock é bonita. Porque nem a fotografia desses filmes, outros todos citados, dá realmente apreço à beleza de Sandra Bullock. É bem fotografado, The Vanishing, Silêncio do Lago, e ela realmente está muito bonita. E ali eu acho que abriu os olhos de vários produtores. Até porque em Um Sonho, Dois Amores, ela tá uma caipira bem desengonçada, né?
Agora, que legal ver o River Phoenix. River Phoenix, pra quem não lembra, do Conta Comigo, é o mais velho da turminha ali.
O Indiana Jones jovem, né?
Que quando saiu o filme nos Estados Unidos, dia 16 de julho, de 93, ele ainda teve a chance de aproveitar esse sucesso, porque no mesmo ano, 3 meses depois, ele morreu, né?
E só vale citar também que ele é o mais velho da família Fênix também, irmão do Joaquin Phoenix, né?
Exatamente, é um filme muito legal, divertido. Sabe aqueles filmes musicais, né, Mal, que a gente viu muito no fim dos anos 90, assim, no começo dos anos 2000 aí? Filme musical mesmo, assim, sabe? Com música country, pra quem gosta do gênero, vale assistir mesmo, porque tem umas músicas clássicas, música do Johnny Cash sendo cantada, sabe?
E eu ouvi dizer, inclusive, Jandir, que teu querido Brad Pitt, que fez Thelma e Louise, não era pra ter sido Brad Pitt, mas sim River Phoenix, pra fazer o papel de Brad Pitt em Thelma e Louise lá, quando ele bota aquele chapéuzinho country lá.
Só que o Brad Pitt era mais velho, né? Eu acho que pra esse tipo de papel, acho que valeu mais o Brad Pitt do que provavelmente o River Phoenix, que era um pouco mais novo, né?
Mas, de novo, não consigo ver grandes atuações, né? Só um rostinho bonito.
Mas ela meio que estourou, né? Em 93. Não sei por que aquelas coisas. Ela estourou, começou a fazer sucesso, o pessoal começou a notar. Ela apareceu no blockbuster do Stallone, coisa que ajuda muito, né, também.
Não, vou combinar que foi o filme que estourou. O pessoal conhece ela por causa de O Demolidor.
Tenho sido uma entusiasta das suas escapadas já há algum tempo. E até examinei alguns visuais na Biblioteca Schwarzenegger. E quando você pegou aquele carro...
Peraí. Biblioteca Schwarzenegger?
É, a Biblioteca Presidencial Schwarzenegger. Ele não era ator quando você...
Peraí, ele foi presidente?
Foi. Mesmo não tendo nascido neste país, a popularidade dele motivou a Emenda 61, que diz que...
Ah, tá bom, já chega. Presidente?
Exatamente, que é um filme que eu gosto muito mesmo, tenho muito carinho por esse filme, foi um dos filmes que eu mais assisti na TV, como passou na TV esse filme, impressionante, o Demolidor, Sylvester Stallone, Wesley Snipes,
que filme legal. Maurício Saldanha, perguntei pra você, quando você assistiu o Demolidor, você queria uma maquininha de simular sexo com a Sandra Bullock?
Jamais.
Olha aí, rapaz, que coisa bizarra aquilo, né, cara, o sexo virtual.
Pô, eu vi no cinema esse filme, eu me diverti. O Wesley Snipes também tá bem galhofão, né? Galhofão aquele filme. E a Sandra Bullock tá ali... Esse filme não é produzido pelo Joe Silver?
É produzido pelo Joe Silver, que inclusive é citado do Máquina Mortífera várias vezes no filme. Ela é fãzona do cinema de ação dos anos 90.
Mas enfim, né? Todo mundo se conhece ali, e foi ali em filme de ação como Demolidor que disseram, olha, velocidade máxima, esse roteiro aqui pra fazer um filme só pode ser essa mulherzinha aí que tá quebrando a banca. Porque...
Não, acho que foi aquela coisa, né, Maurício? Acho que foi aquela coisa. O pessoal viu que ela era carismática e podia participar de um filme de ação, se provou junto do Stallone, viu que deu dinheiro, chamaram ela pra velocidade máxima ao lado do Keanu Reeves.
Não, ela viram que ela é uma boa atriz pra ser coadjuvante de um astro principal.
Porque o pôster de velocidade máxima
é a cara de pôster do Keanu Reeves.
Tem algumas atrizes que infelizmente ficam estigmatizadas com esse tipo de papel em filmes desse gênero. Que é pra ser, como o Barreto diz, né, a sidekick.
Exatamente.
E em filme de ação combinou muito bem, porque o Demolidor é um filme muito legal e a cara do Stallone lá, ou quem que ia colocar a Sandra Bullock no pôster, tendo o Stallone e o Wesley Snipes como rivais
ali. Eu falei de velocidade máxima.
Ninguém sabia quem era a Sandra Bullock.
Não, e claro, exatamente. Já conheci o Keanu Reeves do Caçadores de Emoção.
O Keanu Reeves já era alguém, né, pelo menos.
Não, mas eu tô dizendo, por mais que o ator seja novato também, eles encaram mais um homem no pôster do que a mulher.
Bom Deus.
Agora não dá, né, não dá, entendeu? É isso, sidekick. Até agora, mesmo com velocidade máxima. Entramos então em velocidade máxima, que é o top 1 de um filme ruim, mas que o cara consegue assistir. Eu consigo assistir na boa aquele filme, mas eu não consigo nunca me convencer em uma dupla policial. Eu consigo me convencer do Sawyer sendo policial, mas não consigo me convencer, cara, do Keanu Reeves sendo policial, e o Jeff Daniels sendo policial, e um Dennis Hopper galhofão sendo vilão.
Eu tenho que parar esse troço!
Não! Não! Acima de 50!
Você foi baleado, temos que tirá-lo daqui!
Se você diminuir, o ônibus explode! Há uma bomba neste ônibus!
O quê?
Se diminuir, ele explode.
Eu vou dizer...
Ah, cara, esse filme é aquele supra-sumo do filme machão, sabe?
Como é que tu não consegue ver o Keanu Reeves como policial se no Caçador de Emoção ele é um policial?
Não consigo. Eu gosto, sabe do quê? Eu gosto do Gary Busey lá no coisa, porque eu gosto do Magra Mortífera, a melhor franquia policial da história do cinema. A questão é a seguinte desse filme, que temos o Ian de Bon dirigindo, Ian de Bon fez a fotografia de 500 milhões de filmes até começar a fazer cinema, então o cara aprendeu muito, então tem um ritmo o filme, ele funciona, ele tem todo o timing de um filme de ação, ele sabe respeitar esse timing de um filme de ação. Eu quero dizer que Keanu Reeves é muito ruim, mas a plot do filme é interessante mesmo, aquela porra, tu fica assim, ó, vai ônibus, ai meu Deus do céu, não, baixa de 50 milhas, acelera!
E a coitada da Sandra Bullock, comprovando aquela máxima da mulher no volante, perigo constante, né? Ainda tinha perdido a carteira pouco antes. A carteira dela tava caçada, a personagem dela, da Annie, tava caçada a carteira dela.
Não fala assim, que a mulher dirige pra cacete.
A Catherine Bigelow ganhando o Oscar só mostrou que a mulher sabe dirigir.
Mas olha, eu achei que nesse filme ela e o Keanu Reeves tinham uma química que compensava a ruindade da atuação do Keanu Reeves.
Não, o Keanu Reeves tá demais, vocês pegam muito no pé do próprio Keanu Reeves.
A verdade é a seguinte...
Olha, eu só espero uma coisa do Keanu Reeves.
Uou. Não, eu vou dizer agora, o Velocidade Máxima, ele é o melhor filme, o último melhor filme de ação já feito. Não tem filme depois de 94 melhor que Velocidade Máxima. Me diz um só.
Homem de Ferro.
Tá, então tá, beleza. Mas tu entende que mudou?
É, o Homem de Ferro não é ação, né?
Assim, meu Deus. Filme de ação puro, assim, tu quer dizer, né, irmão? É. Filme de ação
não,
mesmo.
E menos HQ, não. Tá, tira o HQ. HQ tem vários, a gente pode citar vários.
É injusto também, né?
Aí podemos chegar em 97 ali com o Máquina Mortífera 4, mas que também já faz parte da franquia, então não é tão original. Original, filme original mesmo, eu acho que Velocidade Máxima é o último. O filme funciona, o filme tem, apesar do final ser muito rápido, tipo... Dennis Hopper morre como... É, todo o filme envolto em cima de pegar o Dennis Hopper e ele morre de uma maneira muito rápida, ao meu ver. Então, o cerne do filme realmente acaba sendo a relação dos dois, Keanu Reeves e a Sandra Bullock. E agora vem a resposta à Fica, que lá no começo falou que ela é republicana conservadora. Essa mulher é uma tirada e me lasca um beijo em cima do Keanu Reeves quando eles estão lá naquela porra... O jeito que eles fogem...
É demais.
Você vai assistir ou vai relembrar de como eles fogem do ônibus em movimento. A sacar desde como enganar Dennis Hopper, que está assistindo tudo, até o fato como é que é a funcionalidade do esquema de sair do ônibus. É bem emocionante, funciona a trilhazinha. E o filme não para, né? Continua ainda mais para mais ação.
E como deu dinheiro, né? Se a gente falou lá aquele que Demolidor foi legal e tudo, porque ela tava com Sly, né, e foi bacana, mas esse filme é o que realmente coloca a Sandra Bullock na graça do povo, né, de uma menininha desajeitada, que é bonita, que é gente boa, né, que todo mundo queria ver nos seus filmes lá e tudo. E o filme custou 30 milhões e faturou quase 350 milhões.
É fantástico, era um tempo ainda que o filme de ação, e quando eu falo o último filme de ação, eu falo isso de explosão real, não é? Computação, os caras destroem avião, ônibus batendo em avião, destruindo tudo.
Ah, mal, pronto. Filme de ação tem John Woo com A Outra Face, que é depois.
Beleza, mas não acho tão melhor quanto Velocidade Máxima. O que eu quero dizer só, pra deixar claro, é o seguinte, o filme de ação, com essa plot de um policial ser o salvador do dia, sabe, da claustrofobia, do ambiente fechado, é um duro de matar, se for ver, é um duro de matar dentro de um ônibus. É, o Deodato foi pai de todos os filmes, inclusive Velocidade Máxima. Mas acho que Velocidade Máxima acaba sendo um filho muito legítimo, assim, não é um bastardo. Depois a gente já teve Bastardos e Inglórios. Daí estampa tudo que é filme decente, fazendo uma das melhores comédias românticas que eu já vi, chamada Enquanto Você Dormia, em 1995.
Eu me lembro de pegar esse filme na locadora em VHS, cara, em 96, por aí.
Só que o parceiro dela, que nunca não foi bom, né? Bill Puma.
A gente pode fazer um pupurri dessas combinações com ela, mas só pra citar, diretor do Enquanto Você Dormia é o John Turtable, que é o diretor daquele fenômeno com o queridão John Travolta. E ela trabalha também com um monte de gente bacana nesse filme, cumprindo então a carreira ali. Dennis Hopper, então, Velocidade Máxima. A gente já tinha citado que ela trabalha com a Anna Bancroft. Ela trabalha em Recordações, em 93, com a Shirley MacLaine, Robert Duvall, o Richard Harris. Pelo amor de Deus, então, essa mulher, ela teria sorte, então, de trabalhar com esses atores. E alguma coisa esses caras devem dar de dica, ou só de admirar essas pintas atuando, né? Enquanto Você Dormia, ela trabalha também com o Peter Boyle, o Jack Warden. Então, porra, ela sempre deu a sorte de trabalhar com muita gente bacana. E o Júlio, você citou, Bill Pullman é o par romântico dela. E o Júlio falou aí sobre que ela não tem um muito par legal. Vamos lá, só fazer um retrospecto. Velocidade Máxima trabalha com Keanu Reeves. Demolition Man trabalha com Sylvester Stallone. O Sonho Dois Amores, ela trabalha com Heather Sene. O Silêncio do Lago trabalha pouco, né? As cenas que ela faz com o Kiefer Sutherland, o melhor ator até agora. Então, tipo, olha, ela não deu muita sorte trabalhando com os seus atores. Nunca teve muita sorte. Ah, deve ser por isso que encaram ela como a protagonista em The Match, A Rede.
A Rede.
Cara, esse filme foi um dos primeiros a trabalhar com o conceito de internet de um modo mais pessoal. Mas totalmente inverossímil, cara. Ninguém conhecia a mulher. A coitada da Angela Bennett era uma sumida. Ninguém sabia quem era ela, como era ela. Ela trabalhava em casa, só no computador e vendo tudo via internet.
Ué, mas hoje em dia fazem isso, cara? Porque aqui não é verossímil.
Hoje em dia fazem isso pra você ver o rosto da pessoa. Você conhece que a pessoa existe. Agora, no caso da Angela Bennett,
acho que não,
ela pedia pizza via internet, cara.
Que demais. Espetacular.
Entregava uma pizza na casa dela e o entregador não sabia quem era ela.
É o pai do delivery.
É, Ficas, então tu sai falando aí, situa as pessoas, do que se trata o filme A Rede.
Ela é uma programadora chamada Angela Bennett, que acaba dando de cara com um programa que pode acabar com a empresa todinha e que tem potencial para revolucionar o mundo e também dar muito dinheiro a muita gente, só que tem falhas nesse programa. Então, para esconder essas falhas, para esconder a maracutaia virtual toda, resolve deletar a mulher do mundo. Entrega a identidade dela pra uma viciada, trocam com a identidade dela, a da viciada, e ela começa a ser procurada pela polícia, blá blá blá, e ela tem que recuperar a identidade dela antes que ela seja deletada do mundo.
E The Net não é um filme que rendeu muito dinheiro, não. Só pra citar, o Enquanto Você Dormia rendeu dinheiro. A comédia romântica rendeu. Daí ela vem pra esse The Net que não rende dinheiro.
Só um segundinho, será que a gente não volta aqui pra aquela máxima de filme de ação, thriller, com mulher, geralmente não dá dinheiro?
Eu acho que é um negócio novo. E aí é o cartaz com ela, né? Porque a gente tem Velocidade Máxima sem ela no cartaz. O Enquanto Você Dormia, ela tá junto com o Bill Pullman, porque é um filme romântico, o pessoal vai ver por causa do romance. Agora, The Net, A Rede, é realmente atacada. Será que Sandra Bullock segura um filme? Porque ela é muito mais conhecida nessa época do que o Jeremy Norton, e não que o Dennis Miller, mas ela é a protagonista. Então, é uma grande atacada e, de novo, uma bola fora, porque talvez sim, essa é a máxima. Não funciona mulher como protagonista em filme thriller, suspense ou ação. Daí tem o Corações Roubados, que eu acho bem legalzinho. Vou te dizer que das comédias românticas que ela fez, tá no meu top 5 comédias românticas de Sandra Bullock, é o Corações Roubados, bem bonitinho. Já tá com um cabelinho aí parecido com o cabelinho que ela ganha o Oscar, que tá um cabelo mais clarinho. Eu gosto mesmo de Corações Roubados, mas é bem nada a ver, assim, ó, esquece o cérebro, deixa de lado, pega aí a minha sua pipoquinha em casa e assista. Porque raios eu não sei, porque ela dá esses dois golpes Furados, né, que é o A Rede e é o Corações Roubados, ela tá num grande elenco de Tempo de Matar, do Joel Schumacher.
Um filme muito bom, o Joel Schumacher aí, o pessoal critica muito, injustamente, Joel Schumacher é rei.
Não, vamos só citar que é o seguinte, Joel Schumacher gosta de trabalhar com uma mulherzinha bonitinha, trabalhou com a Julia Roberts lá no Linha Mortal, em 91, e aí trabalha então com a Sandra Bullock num elenco maravilhoso, com Samuel Jackson, Kevin Spacey, tem o Charles S. Dutton, tem o Oliver Platt, né? Tem exatamente...
Ainda bem que tu não citou o Matthew McConaughey, né?
Não citei, porque ele é o protagonista com ela. Tem a Ashley Judd também, exatamente, tem. E tem o Matthew McConaughey, ou seja, de novo, ela não emplaca com a sua dupla. É um filme que eu acho legal, filme, basicamente a gente pode citar filme de tribunal, que não filme tem demais. Mais, né?
Filme de tribunal que ainda nós vamos falar aqui no Rapadura Cast, pra alegria do Siqueira.
Aê!
E a participação dela é pífia também, né? Ela fica só lá enrolando com o Matthew McConaughey. Tá bonita, tá morena, cabelo escuro. Tá bonita, tá bonita. Eu diria que é o segundo filme que ela tá bonita. Diria que é... O Silêncio do Lago, ela tá muito bonita. Eu diria que no Speed ela tá muito menininha. Não me interessa, parece uma travessa.
Não, tá bonita, tá suja. Mulher suja, muito bonita.
Agora eu acho que no Tempo de Matar ela tá muito bonita e madura. Madura a ponto de encarar uma história como a de... Meu Deus do céu. No Amor e na Guerra. O primeiro filme dramático de Sandra Bullock, de verdade. Com quem, meu Deus do céu, como ator protagonista?
Chris O'Donnell. Ai, Chris O'Donnell.
A Sandra Bullock faz a história aí, feita a história dramática, e ela contracena com a Chris O'Donnell, que faz o papel do Hemingway, dirigido pelo Richard Attenborough, Lord inglês aí, quem não sabe é o pai do Jurassic Park. Então, só que é um filme que não funciona muito, eu acho. Antes do Speed 2, né, Velocidade Máxima 2, dois filmes que eu gosto de Sandra Bullock, eu digo, eu gosto de alguns, por algumas... participação, por algumas cenas, citações, cenas...
Circunstâncias, né?
Circunstâncias, muito obrigado. Mas filme mesmo que eu gosto, Velocidade Máxima e Enquanto Você Dormir.
Eu fico com Velocidade Máxima, Silêncio do Lago, Demolidor, Um Sonho e Dois Amores e A Rede.
Ah, Jurandir, era dois, Jurandir. Deixa eu ser abusado.
Pois eu fico com Velocidade Máxima, o primeiro, o original, o único que vale, e o Demolidor.
Passando a bola aqui nos corações de todo mundo. Até que, em 97... ela faz Velocidade Máxima 2.
A namorada! Tem namorada!
Pra ficar na memória, Carlinhos Brown, meu é porque o filme não funcionou.
Esse foi um dos piores filmes que eu vi no cinema na minha vida. Eu tô traumatizado até hoje.
Olha, eu vou dizer um negócio. Vendo hoje de novo Velocidade Máxima, o 1, a gente entende assim, ó. Foi tão legal, rola uma química entre os dois que é bacana, por mais que os dois não sejam grandes atores naquela época, até então nós estamos, vamos indo retrospectivamente. Ainda não era grandes atores, mas funciona. E a gente pensa, cara, ia ser legal ter ver de novo esses dois juntos. É o mesmo diretor em Velocidade Máxima 2. E Ander Bond volta pra dirigir. É a mesma menina, Sandra Bullock, que volta pra atuar. Mas não tem o Keanu Reeves. Não me faz eu ter saudade de Keanu Reeves. Começa com isso, entendeu? Jason Patrick, eu acho melhor ator anos luz do que Keanu Reeves.
Que é isso, Jason Patrick é muito ruim.
Tudo desse filme é muito ruim, tudo. Sabe por que eu acho que o Keanu Reeves não voltou? Era bem claro que Velocidade Máxima 1 era um filme fechado, você não tinha... nenhum dos atores tinha obrigação de assinar aqueles contratos pra voltar e tal. Chamaram a Sandra Bullock pra voltar, ofereceram o dinheirinho pra ela, ela aceitou, beleza. Mostraram o roteiro pro Keanu Reeves, ele olhou, leu assim, sim, papapá, papapá. Ele olhou assim, botou no chão e disse, uou, que roteiro de merda.
Muito fraco mesmo, filme horroroso. Jason Patrick, pra mim, é um péssimo ator, nunca fez nada de bom na vida.
William Dafoe, vem cá você, vem aqui. É o seguinte, meu filho, você fez Jesus Cristo num filme do Scorsese. Que porra você tava fazendo aí nesse vilão com sanguessuga no meio e gritando pra Sandra Bullock, volte aqui, você é minha refém. Volte aqui, você é minha refém. Que vilão de respeito diz isso?
Ó, Velocidade Máxima 2, ele é um erro total e
que é o vilão é, velho.
E acho que o que é mais bacana de Velocidade Máxima 2 é que, por mais que seja terrível, a Sandra Bullock consegue dar dignidade ao filme.
Tu gostou do filme, mal?
Não, não gosto, mas o que segura as tuas duas horas assistindo é a Sandra Bullock. Tu acaba, quem conseguiu, quem não deu stop antes, ou não deu um pause pra ver a cara do William Dafoe dizendo essa grande fala que o Sika está falando, o cara que continuou, bravo e forte, foi por causa da Sandra Bullock. Não tem nenhum outro motivo. Daí a gente consegue o quê? Em 97, esquecer de Velocidade Máxima 2 e ir pra 98 com aquele filme que ela faz, que é filme romântico, com Harry Connick Jr. como protagonista.
Quando o Amor Acontece.
Que é bem bonitinho, dirigido pelo Forest Whitaker, que ganhou o Oscar por O Último Rei da Escócia, dirigindo a Sandra Bullock. Então, eu gosto com a Dina Holland fazendo também. Tem o Michael Paré, cara, que fez Ruas de Fogo, tá no filme. Tem o Bill Cosby, que visitou Fortaleza!
Bill Cosby! Bill Cosby, que vai falar aí o seu amor pelo Cinema com Rapadura. Solta aí.
Hi, I'm Bill Cosby. I exist. Snapple Rapadura.
Mais ou menos, mais ou menos. Como Cinema com Rapadura.
Cinema
com?
Com.
Com?
Com.
Com?
Com.
Com. Rapadura.
Is there an N on that? Com?
Com. Yes, exactly.
Oh, all right. Hi, I'm Bill Cotts and I access Sinopicon Rapadura.
Eu quero saber cadê a menininha, a filha da Sandra Bullock no filme, que era bem queridinha. Onde tá essa menina hoje?
Eu acho que era Mae Whitman, né? Mae Whitman. Ela tá fazendo, fez a Tinkerbell. Ah, tá, sabe aonde? No Scott Pilgrim Encontra o Mundo. Olha aí, Scott Pilgrim aí, que é o filme do Michael Cera, que tem cara de pôster pior ever. Se isso que reclama do Keanu Reeves, Michael Cera, meu pai do céu.
Olha só, eu tô aqui fazendo até minha lista e Quando o Amor Acontece entrou na minha lista. Então eu tô aqui com Velocidade Máxima, Quando o Amor Acontece e o Enquanto Você Dormia.
Tem uma trilha sonora muito boa, viu, Mal? Sheryl Crow, Rolling Stones.
Eu tenho a trilha sonora, depois te mostro.
Brian Adams, que demais. Trilha sonora fantástica. Quando o Amor Acontece, pode ir atrás, talvez uma das melhores trilhas sonoras de comédias românticas, de filme de romance aí, né?
Jurandir, e aí não é bem um filmezinho a lá, aquele do Spark Nichols? Nicholas Spark?
Exato, Nicholas Spark, o gênio por trás de Diário de uma Paixão, Um Amor Pra Recordar,
Noite de Tormenta. Você que gosta de Nicholas Spark, gostou desses filmes aí, você vai gostar de Quando o Amor Acontece.
Pode ir atrás agora. O filme muito bom de se assistir mesmo, vale a pena mesmo.
Jurandir, você sabia que a Sandra Bullock já dirigiu?
Só não consegui achar o curta-metragem dela, mas eu sabia.
Pois é, rapaz, ela dirigiu um curta-metragem que ela mesma escreveu, chamado Making Sandwiches, e no elenco tava ela, Matthew McConaughey e o Eric Roberts.
E já que a coisa não acontece com o modo male, não tem macho que contracene com a Sandra Bullock, e ao que parece ela consegue ultrapassá-lo, Los, vem em 98 um filme chamado Da Magia à Sedução, que põe então uma mulher do lado dela. A mulher é Nicole Kidman.
Ô, rapaz, alguém já sonhou com essa dupla aí depois do filme? Alguém?
Eu só não sonhei. Alguém? É o Ferris Bueller. Alguém? Hello? Alguém? Eu não sonhei porque eu não achei a Nicole Kidman nesse filme muito bonito. Sandra Bullock, sim, tava muito bonita, assim. Nicole Kidman com aquele cabelo vermelho, tava muito estranho.
Nicole Kidman, ruiva, rapaz. For the win, viu, bicho? For the win.
É, porque depois que eu vi Nicole Kidman no Batman, talvez a sidekick de um super-herói mais linda da história do planeta, eu não consegui vê-la de outra forma, não.
E o filme ainda possuía no seu elenco duas futuras beldades, que na época não podiam ser chamadas de beldades porque ainda eram bem novinhas, que era a Evan Rachel Wood e a Camilla Belle.
É dirigido pelo Griffin Dunne, quem não sabe, protagonizou um dos maiores, um dos filmes mais cools de Martin Scorsese, que é aquele Depois de Horas, e ele já embarcou em outros filmes também, Griffin Dunne como diretor, sempre fazendo comédias românticas. Ele fez também aquele filme com a Meg Ryan e o Tim Robbins como o
Albert Einstein.
Não, Tim Robbins como Albert Einstein. Nós vamos ter que fazer um cast só sobre, tipo, os piores papéis da história.
Não, né? Não era o Tim Robbins como Albert Einstein. Era o... Era o Walter Matthau como Albert Einstein.
Quando você faz sucesso em Hollywood, tá fazendo muito filme, tá ganhando muito dinheiro, tá nas graças de todo mundo, o que é que você tem que fazer?
Mano Machão!
E a Sandra Bullock faz de Príncipe do Egito um filme que eu gosto muito. Filme muito legal, que tem um elenco de dubladores perfeitos.
Ah, dublador tá no Harry Potter. Olha só, o Dumbledore. O Príncipe do Egito, a melhor coisa do Príncipe do Egito. E eu ganhei uma mulher pra esse filme. Sabe por quê? Eu comprei umas flores, botei ela no meu quarto e ela sentou e eu disse: você tem que ouvir essa música. Daí mandei ela fechar os olhos e botei When You Believe. Sobe o som aí, gente. When You Believe, Mariah Carey. E você tem
a home for song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Oh yes, there can be
Jurandir, baixa o som. Quando acabou essa música, o Jurandir abriu os olhos e já tá chorando, Jurandir. Toma. Faturei! Faturei a mulher, Jurandir!
Toma! Toma, de letra.
Então eu tenho que agradecer a Sandra Bullock de alguma maneira que ela faz parte desse filme, que tem essa música, que fez eu faturar alguém certa vez na vida dela.
Agora só uma coisa, viu, gente? Val Kilmer como Moisés. Alguém consegue explicar isso?
Não, Val Kilmer foi tudo na vida.
Val Kilmer com Moisés.
Ah, mas nós temos em 99 um déjà vu, que ela não consegue em velocidade máxima 2 o Keanu Reeves, mas consegue um ator à altura. Forças da natureza em 99 com Ben Affleck.
É, né? A altura do cara. Ela tava linda nesse filme. É engraçado a Sandra Bullock, que quanto mais velha vai ficando mais bonita. Uma mágica que não funciona muito pras atrizes, mas pra ela funciona muito bem.
Não, mas nesse filme ela era realmente uma força da natureza. O que ela faz com o mundo do personagem, do Ben Affleck.
E a gente pode ver que a Sandra Bullock, e por isso que insistem, tanto ela e a Sandra Bullock deve ser brasileira, porque ela não desiste nunca, quanto a Hollywood, né? A indústria, de não desistir da moça, porque viram que ela consegue segurar filme com macho junto. Macho não consegue dar conta, a Sandra consegue dar conta. Ben Affleck não consegue dar conta, ele faz um papel aí, o Ben Affleck é horrível, todo filme que ele faz é igual. Ele é da linhagem de Keanu Reeves, isso eu não tenho dúvidas.
Antes de sairmos de 99 para 2000, vamos analisar a carreira de Sandra Bullock, mal.
Não, vamos fazer melhor, vamos matar a Sandra Bullock em 99, o que ela teria feito de bom? Morreu Sandra Bullock, saiu nos jornais, saiu no Twitch. Saiu no
Bug do Milênio. Bug do Milênio.
Saiu no Cinema Rapadura, Jurandir, é capa do Cinema Rapadura. Morreu Sandra Bullock em 1999, o último.
Eita, pau.
Tendo o filme dela sendo o último, Força do Destino, como é que a gente pode avaliar a carreira dela?
A gente podia dizer a Sandra Bullock foi uma boa atriz.
Não sei.
Ou ela seria uma daquelas injustiçadas do Oscar. A Sandra Bullock deveria ter ganho algum Oscar.
Eu acho que alguém diria assim, ó.
Também não.
Ah, aquela menina lá do Velocidade Máxima morreu.
É.
Pois ela apareceria no Oscar lá por 2 segundinhos lá naquele In Memoriam.
Exatamente. Vamos fazer o seguinte, Jurandir especulou um negócio legal. Vamos fazer uma brincadeirinha? Até 99, existiu alguma injustiça quanto a Oscar? Melhor atriz, Sandra Bullock. Isso que eu tô dizendo.
Não. Nas graças do povo ela tava, né? Porque participou de Demolidor, Velocidade Máxima. Dois filmes que fizeram muito, muito dinheiro.
Mas ela ganhou muitas nomeações pra filme como o Tempo de Matar, pra prêmios não tão conhecidos, como Blockbuster, Entertainment Award. Ela ganhou também por Velocidade Máxima, indicações. Ela ganhou, inclusive, pro Globo de Ouro, Enquanto Você Dormia. Mas tô falando mesmo de um prêmio máximo, qual, né, tal qual é Oscar. O Oscar, né? Se existiu algum tipo de injustiça. Ela também foi a queridinha do MTV Movie Awards, sendo nominada em 95 por Enquanto Você Dormia. E a Rede, também por Tempo de Matar, em 96. E também por o Velocidade Máxima, ganhando melhor casal, melhor beijo, melhor sexo, melhor não sei o quê. Agora, Oscar, ela não conseguiu, entendeu? Me convencer até então, né? Não seria atriz para isso, seria, Chicas?
Não,
simplesmente não.
Faço até outra pergunta. Mal, até aí, ela tinha demonstrado que era uma boa atriz?
Não, ainda a considero ainda sidekick. Salvo alguma exceção, que é uma colocação que é que eu disse durante o cast, que é que ela consegue segurar um filme mesmo quando alguém que está junto com ela e até é o protagonista consegue destruir, eu reparei isso. Até 99 ela consegue segurar um filme. Então já não é uma sidekick. Mas ainda assim não é uma grande atriz.
Você ouvinte, até 99, por favor, aqui nos comentários, até 99, até aqui onde nós falamos, tem algum filme que você diga assim, cara, esse filme é o que faz eu lembrar e gostar muito da Sandra Bullock?
Vamos fazer o seguinte, vamos ressuscitar a menina. Ela teve a segunda chance dela. Ela chegou no céu e a gente falou pra ela o seguinte, ela encontrou o Rapadura Cast lá, e o santo Rapadura Cast disse o seguinte, você vai voltar pra Terra, e você tem de 2000 a 2010 pra fazer algum grande filme. Vambora!
Vambora, nos anos 2000, ela fez Miss Simpatia, que impressionante.
Tem um probleminha.
Bom, ela é perfeita.
Olha na esquerda. Abaixa, abaixa, abaixa. Olha aí.
É licença maternidade? Não vai dar certo.
A não ser que seja concurso para Miss Buchuda.
Não, peraí, Jurandir, vamos pela ordem. Primeiro foi Ganshai, que ficou um tira-beira da neurose que ninguém viu. Eu, pelo menos, não vi.
Um tira-beira da neurose, não, a resposta que o Jurandir me perguntou, eu posso fazer a resposta de novo, Jurandir?
Por favor.
Se ela é uma grande atriz, eu vou responder de uma maneira. A prova de que eu não vi muitos dos filmes da ressurreição dela, então, agora que a gente botou ela pra Terra de novo e pra ela continuar a carreira em 2000, a prova é de que eu não vi os filmes dela, a não ser os que chegaram a grande público, como o Miss Simpatia. A prova é de que eu não acreditei que era uma boa atriz até 99. Até 99 eu vi quase todos esses citados, aliás, todos os citados até 99 eu vi, menos o Hangman, todo, enfim, alguns outros do comecinho. Mas depois todos, não me convenceu, Jurandir. Mais de 15 filmes eu vi e não me convenceu. Eu acho que o público tem um limite. Talvez seja 15 filmes. Não tendo que, de 15 filmes, tendo um, dois, três, enquanto você dormia, Velocidade Máxima e Quando o Amor Acontece, é pouco pra 15 filmes. 3 de 15 pra mim não deu. E por isso que eu não vi, como é que é? Um tira-beira
da neurose. Tira-beira da neurose.
Tira a beira da neurose. Título horrível, era contracena com o Liam Neeson.
E o elenco até é bom, tem o Liam Neeson, tem o Oliver Platt, tem o Richard Schiff, são bons atores.
Melhor ator até agora, vamos combinar que o Liam Neeson pra ela até agora é o melhor ator que tá contracenando. Verdade. Ela vem com 28 dias, papel dramático de novo, segundo papel dramático dela.
Não é muito dramático assim também não, né? É um filme, é uma comédia dramática, né? Assim,
mas é mais sério, né? Fazer papel de alcoólico, uma alcoólatra, é um papel sério.
Nesse 28 dias vão ter a mínima química com o Viggo Mortensen, que é o par dela no filme.
É, eu te contar.
Viggo Mortensen antes do Senhor dos Anéis.
Pré-Aragorn.
Mas ela faz assim, ela faz uma alcoólatra mesmo, mas uma alcoólatra que, sabe, leve.
Não, mas ele tem uma coisa serinha assim, ele é uma dramédia, mas mais...
Não, ele tem objetivo, sabe, não é um filme desfocado, sabe, eu sei que o filme tem o objetivo de passar a mensagem mesmo de quanto é difícil você segurar o... Você conter o alcoolismo, né? E ela passa, né, por essa prova durante o filme todo, na reabilitação, né, na clínica.
E talvez não dê muito certo por isso, porque o pessoal viu a cara dela rindo muito na capa e achou que era uma comédia dramática. Uma comédia romântica, perdão. Não uma comédia dramática. E acho que não funciona os dois juntos como papel, como química, não funciona mesmo, como tu falou, Júlio. E acho que tava desesperada aí, sabe? Ela, cadê o sucesso dela? Ela vem desde Velocidade Máxima com filmes como Depois de Enquanto Você Dormia, que foi o único depois que ganhou meu dinheiro, A Rede 95, Corações Roubados, Tempo de Matar, ganhou dinheirinho, Em Nome do Amor não fez, Velocidade Máxima, Quando o Amor Acontece, O Do Amor da Magia e Sedução, Príncipe do Egito Não Vale, é animação, O Forças do Destino, O Tiro da Beira de Neurose, cadê, meu Deus do céu? 28 dias, meu Deus, são 10 filmes quase. Ela precisava de um sucesso, que veio com Miss Simpatia.
Miss Simpatia, que é um filme muito divertido e mostrou que a Sandra Bullock tem capacidade de segurar aquilo que tu sempre falou, né, Mal? Lá atrás tu falou que mesmo ela sendo sidekick, ela conseguia segurar.
George Petri é um bom diretor pra comédiazinha romântica. O que faz ser um melhor filme dela romântico, talvez, de comédia romântica. Daí eu até consigo tirar os outros de comédia romântica, Corações Roubados, ou 28 Dias e Força do Destino, e ela acerta aí com uma comédiazinha romântica, porque tem um envolvimento até policial na história, né? O Benjamin Bratt é um policial, ela é uma agente federal infiltrada num concurso de Miss, Então ele tem uma plot, por que não, que lembra Velocidade Máxima.
Eu tenho que dizer que como Trekker eu senti vergonha alheia do William Shatner, o Capitão Kirk, no meio desse negócio todo, como um afetadíssimo apresentador de concurso de beleza.
Ah, não, pode, não pode sentir afetado, porque o filme é muito divertido, é um filme legal de se assistir aí. Ele custou 45 milhões, faturou 106 só nos Estados Unidos, 105 fora dele, deu muito dinheiro aí.
Daí que o pessoal acreditou, né? O filme também tá recheado de gente como Ernie Hudson, né? O sempre o eterno caça-fantasma. Também fez filme o Michael Caine e a Candice Bergen. E também aí o citado William Shatner. Então ela explode de novo, mas daí cai de novo no anonimato, fazendo um filme chamado Cálculo Mortal, o primeiro filme de suspense depois de A Rede. Ela vem fazer Cálculo Mortal, que é um desastre.
E tem bons atores, tem o Ryan Gosling, tem o Michael Pitt. Agora é a história que não vai, não avança.
Não dá certo então esse tal de suspense, e ela vem com um filme babão, Divinos Segredos, com um elenco estelar também, mas que eu acho que não funciona.
É um filme de mulher, né, Maurício? É um girly movie.
E vamos falar só, que mulher, né? É o primeiro filme da mulher que ganhou o Oscar lá como roteirista em Thelma & Louise, né? Ridley Scott dirigiu um filme de Kelly Acur, que é a mulher que teve a chance, então, de dirigir seu filme. Ela sempre quis e dirige seu filme, que é com a Sandra Bullock, a Ellen Burstyn, maravilhosa, tem o James Garner, tem a Ashley Judd, então a Maggie Smith. Então o elenco é estelar. Porém, é um filme que eu não sabe.
Maggie Smith, que faz a Minerva McGonagall no Harry Potter, né? Pra quem não lembra aí.
Não acho que funciona. Assim como não acho que funciona em 2002. Aliás, em 2002 não foi o ano dela. Então ela vem com Cálculo Mortal, ela vem com Divinos Segredos, ela vem com Amor à Primeira Vista, com Hugh Grant.
Segunda vista. Amor à Segunda Vista.
Perdão. Amor à Primeira Vista com a Meryl Streep e o Robert De Niro, exato. Ela vem com Amor à Segunda Vista e que eu acho também que não funciona.
Vi no cinema, apaixonado, gostei muito.
Tem um começo ridículo. Ah, fala sério, é muito... Daí já começa, sabe o quê? Começa sempre apostando já nos tiques. Daí que a gente vê que a Sandra Bullock conseguiu já uns tiquezinhos. Ela já começa fazendo um tiquezinho, falando sozinha, e ela é a desastrada. Se tu for ver, ela sempre faz o papelzinho da desastrada, da patinho feio.
Combina bem com ela, né?
Não gosto.
Talvez por isso que lá na frente, no filme que nós vamos falar lá na frente mesmo, é que ela tem a mudança desse comportamento e aí o pessoal, Sandra Bullock, rapaz.
Foi a única vez, e nós vamos chegar agora, depois de Amor à Primeira Vista, a gente...
Segunda vista,
a gente tem um hiato de 2 anos, ela para pra pensar, eu acho que ela decide não ser mais a menininha e assistir de novo essa mulher em 2004 com o filme Crash.
Eu quero que as fechaduras sejam trocadas de manhã. E quer saber? Da próxima vez, peça a eles a gentileza de não mandarem um membro de gangue.
Membro de gangue?
É.
Tá falando do garoto?
É, ali? O cara ali de cabeça raspada, as calças caindo na bunda
que é
e tatuagens
isso?
De cadeia.
Não é tatuagem de cadeia.
Ah, é? E ele não vai vender nossa chave pra um dos amigos criminosos dele assim que sair por aquela
Escuta,
porta?
Escuta, foi uma noite difícil e eu acho que seria melhor se você fosse
e
lá pra cima.
E o quê? Esperar que entre na casa? Eu acabei de ter uma arma apontada pra minha cara.
Fala mais baixo.
E a culpa foi minha, porque eu sabia que ia acontecer. Mas se uma pessoa branca vê dois negros vindo em direção dela e ela se vira e vai pra outra direção, ela é racista, certo? Bom, eu fiquei com medo e não falei nada, e 10 segundos depois eu estava com uma arma apontada na minha cara. Agora eu estou falando, o seu irmão ali vai vender nossa chave pros comparsas dele, e desta vez vai ser o fim da picada se você não der a menor bola pra isso.
A Sandra Bullock não é a protagonista, a Sandra Bullock não é coadjuvante, ela faz parte da história. Uma história que quer muito ser parecida com Magnolia, que é muito parecido com Shortcuts, essa coisa de todo mundo se envolve, os personagens todos se relacionam. E, aliás, até esse Idas e Vindas do Amor é filho de Crash também. Crash é filho de Magnolia, e Idas e Vindas do Amor também é. A gente mostra um monte de ator com um monte de história que se entrelaça e que tem a ver. Gosto de Crash, ganhou o Oscar de melhor filme.
Arrancou de Brokeback Mountain.
E eu acho que aí eu vi Sandra Bullock, legal, tá diferente.
Drama, né?
Um drama sério.
A personagem dela é pesado, é real. Você sente a realidade daquela mulher, você sente a raiva que ela sente, você sente a angústia dela. É um personagem bem diferente da filmografia que a gente viu dela até agora.
Sem dúvida nenhuma. O mais diferente, sem dúvida. O mais, porque não, bem dirigido. O melhor filme dela até agora. Ganhou o Oscar, porra, o melhor filme. Entendeu? Ganhou o Oscar. Pra mim, é o melhor filme dela. Não é dela, né? Com ela. Porque dela foram todos esses outros. Esse é com ela.
E o Brendan Fraser, pra mim, o melhor ator que contracionou com ela até agora.
Quem diria, hein?
Quem diria? Brendan Fraser, que tá muito bem no filme também. Ganha prêmio, não muito dinheiro, né? Filme de Oscar não ganha muito dinheiro. Mas, enfim, dá a chance pra ela repetir o papel dela em 2005 em Miss Simpatia 2.
É considerado uma das continuações mais a toque de caixa da história. É chato, não tem ritmo, não tem graça, não tem nada.
Tudo que o dois, tudo que o primeiro tem, não tem na segunda.
Não deu dinheiro.
De novo, né? Não é um caso de novo do coisa?
Velocidade máxima.
Velocidade máxima.
Que ela aceita, né? Sandra Bullock aceita. Vai, chega lá com a proposta. Só coloca no final assim, ó. Tu vai ganhar X. Ah, eu tô fazendo. Isso aí.
Ah, mas é aquela coisa, né? Tem filho pra cuidar, né? Tem menino pra botar no colégio. Material dos meninos, né? Tem que reformar o banheiro. Tem que reformar a sala. Tem que comprar uma televisão nova.
É que eu acho que pela carreira dela, a gente tá podendo ver. Não sei se bate tanto roteiro na porta dela. Então ela vai ter que aceitar, entendeu?
É dinheiro, né, cara?
Ela tem que aceitar.
Tu acha que o Keanu Reeves, ele deixou de fazer... Tá fazendo um filme por ano, assim, no máximo, estourando, explodindo, por quê?
Eu acho que é bacana citar também que em 2005 ela fez o Loverboy do Kevin Bacon na direção. Ela faz uma participação com a mãe do Kevin Bacon num flashback. O filme tem a Cara Sidwick, mulher do Kevin Bacon. É um filme com Matt Dillon também. É um filme independente, legal, bem na linha, então, de Crash, que também é um filme, né, não é alto budget também, alto... orçamento. E a Sandra, então, parecia até que é nesse caminho. E não é quando ele vem, então, quando ela vem com o Miss Simpatia 2. E logo, então, em 2006, vem com o retorno ao seu amigo Keanu Reeves em um filme chamado A Casa.
Casa do Lago.
Filme muito legal, que eu gosto muito, tem um em DVD, trilha sonora show de bola, Paul McCartney. Foi nessa trilha que eu descobri Nick Drake. Vão atrás desse cantor, pelo amor de Deus, Nick Drake é demais.
Achou horrível. Você que tu gosta de A Casa do Lago?
Eu gosto.
Isso aí. Ah,
simpático.
Não mostrou o coração, meu querido.
Não gosto, acho horrível. Daí a gente tem a volta dela para filme mais sério, independente, ou Infamous, né? Que é a resposta independente total do capote do Philip Seymour Hoffman.
Que não funcionou, né?
Muitos falaram em Sandra Bullock para premiações. Aí começou a abrir. Foi Infamous e começou a abrir o pessoal, porque eu lembro muito de Sandra Bullock ser citada para prêmios neste filme. Trabalha com a Sigourney Weaver, com a Gwyneth Paltrow, com a Isabella Rossellini. E eu acho que, olha, o pessoal... O Jeff Daniels, aí ela faz o Jeff com o Jeff Daniels também, que contracena com ela lá no Velocidade Máxima. O diretor Peter Bogdanovich trabalha no filme. Esse filme é muito legal de se ver, de descobrir. Esqueça um capote de filme de Seymour Hoffman.
Que é difícil, né?
Não, peraí, né, Maurício? Confidencial, que é esse ínfamo.
Não
chega nem...
Não, esqueça.
Não,
não, não quero. Não, o negócio do capote é a interpretação magnífica do Philip Seymour Hoffman. A questão é que deu um tempo, então foi muito forte, o esqueçam. Então, dê um tempinho no capote, põe pro ladinho na prateleira de DVD e dê apreço ao Confidencial, é isso? O trabalho da Sandra Bullock, com esse elenco formidável, tem até o 007, o novo, Daniel Craig, tem o Jeff Daniels trabalhando já com ela, pergunta na vez, tem o Anne Weaver, tem o Andy Powell, tá recheado de gente talentosa, e é assim a abertura dela pra premiações. É esse filme aí que deu a ela o olhar, pelo menos, do crítico, da crítica mundial.
Até que 2007 ela faz premonições.
E acaba com tudo.
Cadê? Porra, Sandra Bullock, tá apostando em ti, cara.
É uma cara.
Ah, meu Deus do céu.
Aí lá se foi, um suspense fraco.
É legal porque a gente foi ver lá o Cálculo Mortal, ela vai com o Cálculo Mortal e depois logo ela vem já com o Amor à Segunda Vista. Então ela sabe que ela tenta com um filme de suspense, segunda vida dela, terceiro, né? Botar uma rede junto, a rede Cálculo Mortal e Premonição. Daí tu vê que ela...
E o primeiro dela, né? Aquele trash, o Carrascos lá. O Eggman.
Agora, pra piorar, não tem ninguém assim no elenco que desse uma ajuda pra ela.
Quem contracena com ela é o cara que
Juliana
faz o vilão lá no
Guardião Fantástico, mas eu tô destino.
Ai, meu Deus do céu.
Tem um trauma desse cara.
Não, olha como sacaneiam a Sandra Bullock. Sacaneiam essa mulher. A gente vai chegar até no filme do Oscar aí, o Só é Possível, e até nesse sacanearam. Não conseguem colocar um cara à altura de Sandra Bullock. E acho que a gente está descobrindo que ela é uma boa atriz, então. Se não consegue ninguém à altura dela. E ela que segura as paradas todas, entendeu? Ela é ou não é uma boa atriz? Não, não chegamos ainda em a proposta. Estamos em premonições. Ela é ou não é uma boa atriz?
Ela vem demonstrando que é, né? Pelo menos ela consegue. Eu não digo que ela... Meu Deus, excelente atriz. Mas eu sempre gostei muito de assistir os filmes da Sandra Bullock.
Vocês, pessoal, gostam de assistir ao filme que tem a Sandra Bullock? Ou vocês gostam de assistir o filme da Sandra Bullock, que daí consiste o quê? Pode ser muitas coisas. Ah, porque a Sandra Bullock sempre faz um filmezinho de comédia romântica, um filmezinho de açãozinha legal. Ou é a Sandra Bullock...
Mas é gênero também, viu, Mal? A Sandra Bullock virou um gênero que quando você vai recomendar pra um amigo, você fala, tem uma comédia nova em cartaz aí da Sandra Bullock.
Tá, mas daí tu vai por causa que é um gênero. Gênero. É uma comédia romântica.
É, se fosse ter uma comédia aí, ninguém iria, né? Mas falar uma comédia aí da Sandra Bullock, a galera vai, né?
Ah, mas entende a pergunta?
Entendi.
Tem a Sandra Bullock gênero e tem a Sandra Bullock como atriz interpretando num filme. Vamos embora pra A Proposta, que rendeu bilhões, trilhões de dinheiro.
Ai, caramba! Nossa,
você tá pelado!
O que é isso? Você tá toda molhada!
Não, olha pra mim, não olha pra mim!
Eu não tô entendendo nada! Por que você tá molhada?
Não, olha pra mim! Ai, que droga! Você tá com tudo aparecendo! Cobre isso, por favor! Não, não, faz a dor de bebê, não! Se explica, por favor.
Eu vou me explicar?
É, isso, se explica.
Eu tava lá fora.
Ah, é mesmo? E você não me ouviu?
Eu tava com fone. O que você tá fazendo em casa?
O quê?
Você pulou em cima de mim do nada? Como assim?
Eu não queria pular em você. O seu cachorro tava me atacando e aí eu tive que correr e eu corri pra cima de
Qual
você.
Qual o problema entre você e esse cachorro?
Olha, quer saber? Vai. Ah,
falou.
Vai tomar banho, você
falou.
Tá fedendo.
Aliás, tatuagem maneira, hein?
O quê? Viu? Viu? Olha ele aí.
Ah, tá viu só? Isso? Que horror. Que horror. Quase que ele me matou. Já viu o tamanho dos dentes desse monstro?
A Proposta, filme muito legal, voltou ao velho. Que é isso, cara? Filmaço, A Proposta, divertido.
É legalzinho. Vai pela química que ela tem
legalzinho
com o Ryan
Trek, isso, cara. A Proposta é muito bom.
Como comédia romântica, tá de novo num dos melhores dela.
E fica nua no filme, linda de morrer. É isso aí. E ela mostra que ela é... Ela virou uma grande atriz pra esse gênero que ela apaga praticamente todo mundo que tem no filme. O filme é dela. Sandra Bullock demais.
Com a exceção do Ryan Reynolds, que os dois têm uma química muito boa, até por serem amigos.
Mas tu consegue, e concordo, Ryan Reynolds também tá na lista aí dos uma lista de três, dos melhores atores que contracenaram com ela. Mas a gente consegue muito aí ver quem é que é o Maduro. A gente vê que é ela que tá comandando todo, até o set, eu acho. Ela tá mandando tudo. Ela manda em tudo nesse filme. A gente vê que é a Sandra Bullock, que ela já atinge uma maturidade. E eu acho que é consequência dessas decisões de fazer Crash, de fazer o Loverboy do Kevin Bacon, de chegar com o Confidencial e de fazer A Proposta, que deu a chance e realmente o respeito para Um Sonho Impossível.
Teve All About Steve, que chegou esses dias em DVD aqui no Brasil, e que é considerado o pior filme da carreira dela.
E não é. Na minha opinião, não é. Na minha opinião, tá longe de ser o pior filme dela. É uma sacanagem. Vale lembrar que essa porcaria desse premiação de framboesa, ela se vale muito do sucesso da atriz e ela tava ao mesmo tempo indicada para todos os prêmios por Um Sonho Impossível. Eles sempre fazem isso. Eles indicam os filmes mais badalados do ano. As atrizes mais badaladas do ano. E essa Sandra Bullock tava na coisa. Não é o pior filme dessa.
Não, vamos e convenhamos. Maluca Paixão pelo trailer. Eu não vi o filme.
É, não assistiu.
Eu não tive coragem de alugar
então
o DVD.
Não fale isso. O filme é terrível. O filme tem... não funciona o Bradley Cooper com a Sandra Bullock porque não deixam acontecer, porque o roteiro é absurdo, mas não é o pior filme da Sandra Bullock. É o filme onde ela tá mais descontraída. Fazia tempo que eu não vi ela fazendo brincadeirinha. Só isso lá, Um Sonho em Dois Amores, que a gente citou, que ela tá bem uma caipirona, assim, e brinca muito com uma coisa meio Jim Carrey. Ela tá o Jim Carrey em Maluca Paixão. Ela faz de tudo, falta cantar e sapatear. Mas ela tá solta, assim, tá se divertindo no filme. O filme, sim, é um desastre. Mas longe de ser o pior filme da carreira dela, cito aqui como, por exemplo, o pior filme do que esse...
Velocidade Máxima 2.
Não é pior. Puta que pariu, eu acho que
Olha
é pior.
Meu Deus.
Carrasco.
Eu acho que é o pior. Sabe o que é sacanagem? É, talvez seja o pior filme da carreira dela, mas não é a pior atuação da carreira dela, entende? É o pior filme, o filme é sem pé nem cabeça, mas ela de novo salva o filme. O filme é uma comédia, passa por um drama, depois no final um dramalhão, parece aquele O Resgate de Jéssica. Do nada metem a mulher num buraco, ela cai num buraco, tem que salvar.
Caraca, que comparação foda essa.
O filme é ridículo, entendeu? O filme é ridículo, o roteiro.
Resgate de Jéssica é um clássico da Sessão da Tarde.
Mas não é, sabe? Não é a pior interpretação dela. Não é mesmo. É, foi sacanagem esse framboesa.
Até que chegamos a...
Pior título do ano.
Que era tão legal quando dava The Blind Side, era um título fantástico. O Lado Cego, melhor ainda, porque dá uma interpretação fantástica pro duplo sentido do título, O Lado Cego.
O filme todo vai em cima disso. O filme começa dando uma explicação em PowerPoint sobre o que é o Lado Cego. Como é que os caras me tiram esse nome?
Aí coloca um sonho impossível. Um sonho possível.
Olha, esse sonho é possível, viu? Não é impossível, é possível.
Mas que sonho? É sonho? Tem nada de sonho ali, cara.
É uma realidade possível. É um sonho porque o cara quer mudar de vida, por isso. Mas não
ele,
é.
Ele nem queria também, né, Malto? O livro, viu que o personagem lá do Big Mike, ele tá pouco se fudendo, né, cara? Quem leva nas costas mesmo é a personagem da Sandra Bullock, né?
Eu acho que esquecem, é aí que esquecem. Acho que aí chegamos no terceiro, quarto filme dramático da vida dela, entendeu? De 40 filmes.
E o ápice, faz, né?
O quarto dramático dela. Eles esquecem de botar um rosto talentoso do lado dela, esquecem, porque o ator que divide a tela com ela não é um ator famoso, mas competente, faz o marido dela competente, fica na dele, faz bemzinho o papel dele. Todo mundo que tá ali faz muito bem o papel, o filho dela, a filha dela linda. O Big Mike não consegue segurar a onda, de novo é um ruim ator que contracena ao lado dela.
Eu acho que nem ator ele é, né, Mal?
É só grande, né? Só Big Mike. E a Sandra Bullock leva nas costas de novo, porém agora com diferença. Fazendo um trabalho de alguém que é real. E vocês vejam na história do Oscar que quem faz isso ganha Oscar. Jamie Foxx fazendo o Rei Charles. Essa é a Julia Roberts, outra queridinha da América, fazendo o Erin Brockovich. É o Philip Seymour Hoffman citado aqui, o Capote. Então o cara fez um trabalho real, o público se identifica. O crítico linha dura também se identifica. Porque é real.
Eu assisti o filme sem saber que era uma história real. Gostei do filme. Engraçado que eu passei a dar mais valor ao filme no final. É um filme muito bonito, filme legal de se assistir, é fácil de gostar. Mas o final do filme, eu que não sabia que era uma história real, quando eu vi, eu... Caralho, que foda. Eu morri de chorar, cara. É um filme que até no trailer ele te emociona, sabe?
Um filme pra cinema, na minha opinião, tem que ter grandes cenas. Tem que ter grandes fotografias. Tem que acompanhar o tamanho da tela. Não tem grande cena no filme, não tem grande fotografia, não tem nada no filme. Por exemplo, assim, ó, não quero grande explosão. A gente já tá citando Sandra Bullock, tu quer uma velocidade... Não, não tô falando velocidade máxima. Não tô falando de ônibus bater em avião em pleno aeroporto. Tô falando... Eu vou citar o Magnolia aqui, por exemplo, que me vem na cabeça, que é um filme dramático, é um filme sério, porém é um espetáculo visual, desde fotografia, a decisões, o cara tem um musical no meio do filme...
O The Blind Side não ganhou nada além disso, né?
Ganhou a indicação de melhor filme do ano. E não é o melhor filme do ano. Não tá entre os 10 melhores filmes do ano. E pra
ninguém
mim...
Ninguém entendeu essa indicação. Ninguém
Eu considero. Pra mim foi um dos melhores filmes de 2009, sim. Gostei muito do filme. Não precisa ter esse apuro técnico. Tem que ser um bom filme. É um bom filme? É bom de assistir?
Eu entendo teu coração. E eu sou muito coração, como todo mundo já conhece. A questão é, existe técnica em cinema. Cinema é técnica. Não é coração. Cinema é técnica. Tu sabe disso? Tem que ter técnica. E não é um filme bem feito tecnicamente. Não é. Então eu acho que ele cabia na televisão. Por isso que eu tô dizendo. Eu acho que para cinema tem que ter certas técnicas. E não tem. Não é um filme com técnica.
Mal. Quando eu vi com o Jurandir, sabe o que eu disse? Filme da HBO.
Exatamente.
Foi o comentário do Siqueira no...
Olha aí. Perfeito. É um telefilme. Um filme para não explorar. O filme vai todo em cima do futebol americano. E não me explora isso. Pelo amor de Deus, podia fazer uma tomada explorando alguma coisa no futebol americano e não explora. É um filme... Tu falou tudo, Sicas. HBO resume. Mas aqui é a biografia de Sandra Bullock. Ela sim faz o melhor filme dramático dela.
Melhor filme da carreira dela, mal. Pode dizer à vontade aí. Melhor filme da carreira... Aquela cena que ela chega e fala lá por aqueles amigos traficantes do Michael. E chega lá e coloca o peito na frente assim. E é isso aí, é meu filho, não mexo com ele. E ela sai, ela fica com a mão tremendo dentro do carro aí e tudo. Essa grande cena dela ganhou o Oscar ali.
Tu acha que ela ganhou aí?
Acho que foi aí.
Pra mim, eu acho que ela ganhou o Oscar, sabe quando, Juras? Quando o Big Mike diz que não tem nunca teve cama e ela não chora na frente dele. Ela vai chorar sozinha.
Ela trava, né? Ela dá uma trava. Ela ganhou o Oscar com isso, Mal. Foi isso mesmo. Ela ganhou o Oscar com isso quando tem as cenas fortes e ela trava. E você sabe que a gente chora, entendeu?
E o que faz não ser um filme telefilme? E a explicação dele pra estar pra cinema, que na minha opinião ele tinha que estar em telefilme, mas ele tá no cinema. E a explicação é essa. Ele não é o dramalhão dos naturais telefilmes. Ele é um filme que é coerente. Não é, é... O que eu gostei demais desse filme é que ele não é um filme que faz uma apologia à adoção. É, eu não saí do filme querendo adotar todo mundo. Eu saí do filme querendo ser solidário.
Exatamente.
Eu saí do filme entendendo o que é a solidariedade. Eu vou chorar aqui, é demais, é emocionante a solidariedade no filme. A mulher adota esse rapaz, ela vira guardiã legal.
Mulher rica, a família toda branca, vale dizer isso.
Conservadora, republicana.
Perua, né? Ela tem um negócio meio perua, assim, né? E tem uma mensagem espetacular ao filme. É por isso que a gente ficou muito de ter sido um filme bacana de se assistir.
Ela que consegue enxergar através dele que ele é um rapaz que entende proteção. Ele sabe o que é proteger alguém. Seja pelo tamanho dele, tudo, é um cara que sabe proteger. Tanto que lá no teste psicotécnico dele, ele passa com 98% de alguma coisa relacionada à proteção. A mulher entende horrores da Liga Nacional de Futebol Americano, então ela consegue fazer essa ligação entre defesa, o coloca no futebol americano, aonde até ela, para conseguir fazer ele entender o futebol americano, coloca esse senso de proteção que ele próprio tem. Então o filme fala de proteção. Eu nunca vi um filme falar de proteção. Eu vi um filme falar sobre paternidade, eu vi um filme falar sobre outras coisas que soassem clichês e babacas. Esse filme fala de proteção. E o lado cego é isso. É o lado que tu não consegue enxergar. Isso até no trânsito se fala. O lado cego, que tu não consegue ver. Então, o que acontece? Tem alguém que consegue assistir esse teu lado cego. É alguém que consegue enxergar que tu tá em algum problema, sob algum perigo. E aí, quantos fazem alguma coisa enxergando esse lado? Essa mulher fez. Liane Tuori. Essa mulher fez alguma coisa.
E se o filme fala de esporte, de futebol americano, ele tem muito como pano de fundo o futebol americano. Eu, como sou fã do esporte, eu passei... Quando estava passando o filme, quando estava acontecendo o filme, eu comecei a torcer para que determinadas coisas não acontecessem. Sabe, assim, de ter um cara, um negro, numa casa de uma família toda branca, um cara gigante, 2 metros e não sei quanto de altura, com a filhinha mais nova, aí as amigas da Sandra Bullock começam a dizer: ah, mas você vai deixar ele lá na sua sala e é a tua filha. Tu tem que ter cuidado com isso. Quando elas falaram isso, eu... Caralho, não é possível, cara. Vai acontecer isso. Porque se esse filme tá sendo indicado a drama, sabe? A premiações, eu... Pô, tem que acontecer alguma coisa que vai me destruir. Que vai destruir as pessoas, né? Aí tem um acidente do carro e tu... Puta que pariu, não acredito, cara. Fudeu agora pra ele, sabe? A gente passa a torcer pra aquilo dar certo, sabe? E é muito legal como... desenrola o filme e é demais. É, como o Maurício falou, solidariedade assim, ao extremo. Você não sai de lá querendo dar um de Angelina Jolie, adotar todo mundo. Você sai querendo ser bom com as pessoas.
A enxergar esse lado cego das pessoas. Cara, volto a dizer, por mais que eu sabia, é real. O trailer diz, baseado numa fantástica, numa extraordinária história real. E cara, que porra!
Eu desafio você que tá escutando esse Rapadura Cast, desafio a chegar no final do filme e não chorar. Desafio.
É um desafio, Jorandinho?
Desafio.
Ah, Zica, se tu não chorar, Zica, meu amigo, tu vai...
Rasga a carteira de humano.
É o que a Julia Roberts fez pro Erin Brockovich, cara. É o que é, entendeu?
Exatamente.
Mereceu, cara. Não é uma grande coisa. E eu falo também, no comentário que eu fiz, que eu esperei, e aqui falei que ele tem cara de telefilme por não ter a grande técnica, mas tu acaba descobrindo que a história e a cena do filme é uma só. Essa história real, entendeu? É uma história real que tem que estar em tela grande. Eu entendo porque tá na tela grande. Tem que estar na tela grande.
E como eu fico feliz em descobrir essas histórias reais e que venham mais histórias reais assim, que passem mensagens positivas. Porque história real de desgraça, a gente vê aos montes. Mas de história positiva e de superação, sabe? Isso é que eu gosto no cinema, sabe, cara? De conhecer essas histórias. Eu adoro a originalidade, o autor. Mas gosto também desse gênero de... Pô, a gente pode ir além, a gente pode fazer a diferença.
Explica, Júlio. Tenta explicar, Jurandir, alguma coisa como... O cara nasceu na pobreza, na desgraça, no meio de drogada, mãe drogada, 12 filhos, o cara nasceu sem atenção. Como é que o cara não é rebelde? Como é que esse cara consegue ser recolhido por essa família, ser abraçado, protegido por a família e ainda proteger e não roubar e não sacanear e não usar droga, entender essa família? Não tem um momento no filme que ele se sente acovardado. Logo no começo ele fica assim, tipo, ah, né? Ele almoça não muito perto da família, ele fica mais distante. Mas em nenhum momento ele se acovarda, tipo, essa família não é pra mim, é. Não sou bom o suficiente.
Ele tá muito de braços abertos, né?
Então esse filme tem que ser estudado. Por que caso? Porque isso é uma história real, gente. E tá cheio de coisas assim na rua acontecendo. Pessoas que não têm onde morar, que são acolhidas, e essas pessoas continuam com uma má índole, continuam roubando, acabam com a família que acolheu. Por que nesse caso não aconteceu nada disso? É de se estudar o caso de Um Sonho Impossível. As famílias que querem adotar, vejam, pensem em adotar alguém, veja esse filme. Você se emociona, que seja com um cão, um animal de estimação e quer levar para sua casa, veja esse filme. Você que é professor, trabalha no ensino público, privado, veja esse filme.
Você quer ser pai, né?
E só porque, com certeza, pai, irmão, veja esse
mãe,
filme.
Mãe, né?
E só por ter rendido um quarto do cast este filme, com certeza é o melhor filme de Sandra Bullock e a melhor atuação de Sandra Bullock.
E aí que Sandra Bullock consegue o seu ápice dessa carreira de altos e baixos, muito mais baixos do que alto, e consegue. E eu fico muito feliz dela ter ganho o Oscar, não por ser a Sandra Bullock, que eu sempre gostei, assim, mas demonstrando aquilo que a gente falou lá no programa do Oscar. É uma grande atuação que vale uma premiação, sabe? Não importa se tem uma carreira fantástica, se tem 1 milhão de filmes, tudo. Cara, a Sandra Bullock mostrou, e é um exemplo pra cada uma dessas atrizes de Hollywood.
Ela calou a boca, Jurandir. Ela calou a boca de todo mundo. A gente mesmo, ela calou a nossa boca. Até agora ela fez algum filme de atuação? Não, fez só um e ganhou.
É isso aí. Sandra Bullock, ela, não só o personagem dela em O Lado Cego, Um Sonho Impossível, mas ela é um exemplo de que tem como conseguir chegar lá. Basta se dedicar, escolher bons papéis, fazer a escolha correta, né?
E ser oferecido, né? É uma questão de sorte também. É? Ofereceram, seja pelas escolhas dela também, os contatos que ela tem na indústria, ofereceram pra ela esse filme. Ela sabiamente soube aceitar e fazer belamente. E olha, eu digo assim, ó, quer fazer um fim de semana, Sandra Bullock? Anota aí. Quando o amor acontece, velocidade máxima, enquanto você dormia, Crash a proposta e vai pro cinema ver Um Sonho Impossível.
Então é isso, Vlad. Diga aqui nos comentários o que é que vocês acham da Sandra Bullock, quais os principais filmes. Qual o filme que você detesta dela, que você vomitou assistindo? Ou aquele filme que você, poxa, é legal pra assistir acompanhado e tudo? Coloque aqui nos comentários. Vamos assistir Um Sonho Impossível? E se possível, coloque também a sua opinião sobre o filme aqui nos comentários. Se tiver spoilers, coloque lá a tagzinha spoilers, assim, antes do comentário, pra ficar legal e não tirar a graça de ninguém. Combinado?
Combinado. Você fez eu chorar até agora. Combinado. Até agora tô lembrando de chorar. Se tu não chorasse, Cas, eu não gravo mais contigo.
Valeu, até semana que vem.
And all I need.